A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde! Boa, 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 muito boa tarde. Aliás, a tarde começou assim de uma forma magnífica. Além da equipe maravilhosa da Rádio Rio de Janeiro e o Bruno passando aqui escondidinho. Um dia vocês conhecem, se ainda não tiveram o prazer. A gente ainda teve o prazer inenarrável de ver e abraçar a Nádia, que estava aqui, pessoalmente, só aqui mesmo. Mas, como vocês sabem, eu já vi o Arthur, a Jéssica, o Bruno que acabou de sair, o Pablo. É muito bom encontrar todo mundo. É muito, muito, muito bom estar aqui com você, ouvinte e internauta da Rádio Rio de Janeiro. E hoje, com assim, um convidado muito, muito, muito especial que vocês já conhecem. Muito bem-vindo, Américo.
Muito obrigado, querida Ceira. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha aqui pela Rádio Rio de Janeiro.
E, como nós estamos assim num mês muito especial, ele veio com um desafio muito grande. Porque eu acredito que todo mundo escute muito as pessoas falando assim: ah, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. E aí, como é que fica essa questão quando você, assim, assume várias responsabilidades, né? Enquanto pai, que tem gente que foge, né? Enquanto profissional, enquanto espírita. Porque não é assim, ah, eu sou. Tipo algumas pessoas de religiões amigas falam que é e nunca vai a lugar nenhum, né? Não frequenta, não faz nada, né? Mas assim, você se mesmo...
Tem um termo, né, Ceira? Eu sou tal religião não praticante.
Exatamente, exatamente. Isso mesmo, eu escuto isso. Espero que eu não tenha nenhum espírita que faça isso.
Esses dias eu escutei um irmão espírita falar: eu sou espírita não praticante. Eu falei, nossa, isso é novo pra mim.
Também, tomara que mude. A prática, gente, é importantíssimo. Se você encontra, assim, o que você acredita e a doutrina ilumina nosso caminho, né? Parece um farol enorme apontando a direção correta. A gente, além de muita gratidão, a gente tem que praticar, né? E praticar de inúmeras formas. Você pode, deve, inclusive, frequentar um local, a sua escolha. De preferência que esteja inscrito na FEB, Federação Espírita Brasileira, né? Porque aí você tem certeza que é a doutrina espírita. E você ali, você normalmente as pessoas começam com palestra, né? Depois grupo de estudo, fazendo trabalho voluntário. E assim vai caminhando e deslanchando. Não é muito bom?
Maravilhoso. Especificamente no Rio de Janeiro, a gente também tem para indicar o CERJ, né?
É perfeito.
Que o CERJ, ele mostra todas as casas. Esses dias
Exatamente.
Eu entrei no site da federativa e não tinha, assim, né? Todas as informações. Eu entrei no CERJ e vi centros.
Muito bem.
Alguns deles eu nem conhecia aqui na ilha,
legal.
Como o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, né? Uhum. Aliás, é Grupo Espírita Caridade Eurípides Barçanufo. É um centro maravilhoso que eu visitei aqui na Ilha do Governador, de uma amiga minha, Milena, que trabalha lá, trabalhadora incansável, e eu vi que tinha lá no site do CERJ. Então, essa recomendação da nossa querida Ceira é maravilhosa, da gente buscar, né? Não só frequentar um lugar, mas saber onde nós estamos frequentando é importantíssimo.
Importantíssimo. E o CERJ é Conselho Espírita especificamente aqui do Rio de Janeiro, mas em todos os estados do Brasil tem, tá? Aí vocês procurem. Começa a sessão da federação e aí daí vai caminhando, né?
Isso aí.
A gente pega do topo e vai.
Isso aí.
Até chegar no nosso bairro. Mas sim, voltando. Nós já tínhamos conversado sobre isso. Todos os programas ao vivo da Rádio de Janeiro precisam, esperam, torcem pela sua participação. A sua, que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Então, por favor, participe. Com sua experiência, com sua dúvida, com a sua observação, concordando ou discordando com o que quer que a gente vá falar. Tá certo? Traga sua contribuição. Participe do programa através do telefone 21 98486 7633. Salve, porque serve para todos os programas da Rádio de Janeiro, ok? É o WhatsApp. Você digita a sua contribuição e envia que nós receberemos por aqui, certo? Então, como é que fica esse desafio? Você junta tudo, né? É profissional, é espírito, é pai.
Exatamente.
Tem a pessoa certa.
Não é só a questão do tempo, né? A gente tem que abordar o tempo, mas tem outras questões. E queria até trazer uma aqui que é bastante difícil pra gente, ser humano ainda imperfeito, que é a questão da coerência. Porque ser espírita, ser pai, ter uma família, leva a gente a ter coerência. Porque quando a gente fala do espírito, a gente vem aqui falar no espiritismo, as pessoas cobram demais e estão certas em cobrarem. Então não adianta a gente chegar aqui e falar uma determinada mensagem, indicar um determinado caminho, falar para as pessoas que tem que ser calmos, que tem que revidar o mal com o bem. Se nós, na nossa casa, frente aos nossos filhos, frente à nossa família, nós não admitimos que o filho erre e tratamos de uma maneira grosseira, agressiva, não temos compreensão, não temos o diálogo, e a gente chega aqui e fala, a melhor ferramenta é o diálogo, vamos conversar com as pessoas, vamos explicar o que está certo, o que está errado, e aí o nosso filho faz uma determinada coisa que nós olhamos, sabemos que é errado e nós não conseguimos esse diálogo, então a coerência é algo que a gente tem que ter. O que é coerência? É juntar a nossa fala com as nossas ações. Aquilo que a gente fala que tem que ser feito, a gente precisa praticar. Você falou muito bem no início, né? Que é isso que é a raiz do espiritismo. E o tempo, nossa, esse é o maior desafio. Talvez junto com a coerência sejam os dois maiores desafios, né? Por quê? Porque nós vemos no espiritismo a determinação não que o espiritismo não determina, mas a orientação de que nós viemos a esse mundo, encarnamos, não para vivermos uma vida contemplativa. Inclusive, há o exemplo, né? Pergunta-se aos espíritos sobre os nossos irmãos. Aqui vai uma consideração dos espíritos, tá? Sem nenhuma condenação a quem faça isso. Quem faz, faz porque entende que é o correto. Então, precisa ser até valorizado por fazer. Mas o espiritismo nos ensina que nós não devemos viver aquela vida contemplativa, nos isolarmos da sociedade e vivermos só orando, como algumas pessoas fazem. Como eu disse, fazem porque entende que é correto. Sim. Mas o espiritismo explica pra gente que não. Que a nossa encarnação a gente vem para viver os desafios de conviver com os demais seres humanos, de conviver com as pessoas, de conviver nos ambientes conturbados, porque o nosso trabalho, a gente não tem como escolher como vai ser o clima do nosso trabalho. Quando a gente escolhe ir a um centro espírita, normalmente a gente está indo para um lugar calmo. Ninguém, né, briga no centro espírita, quebra, como se diz a expressão popular, né, quebra o pau, faz pancadaria, xinga. Não, no centro espírita a gente chega, está todo mundo normalmente calmo, tranquilo. A gente pode escolher isso para o nosso trabalho, para a nossa condução. Não, só vou pegar um ônibus se todas as pessoas estiverem equilibradas. Não podemos. A gente acaba sendo obrigada a conviver com isso. O Espiritismo diz que é isso mesmo, que a gente precisa conviver com as pessoas. O objetivo da encarnação é esse. É a convivência com os nossos irmãos nas mais diversas situações. Tanto as situações boas, quanto as situações adversas, ruins, difíceis. E onde é o melhor lugar para fazer isso? Justamente dentro da nossa família. Porque dentro da nossa família, nós encontramos pessoas que às vezes agridem, pessoas que cometem equívocos como nós também, né? E aí, ali é o momento de nós praticarmos a doutrina espírita. Então, é adequado que a gente, por exemplo, abandone o nosso trabalho, abandone a nossa família e viva só para a doutrina espírita? Não. Kardec nos ensinou isso. Kardec nos trouxe essa orientação de que ninguém deve viver de espiritismo. Espiritismo é uma religião, é um ensinamento justamente para nos preparar para a nossa vida em família e em sociedade. Se eu abandono tudo isso, o espiritismo não está servindo para nada. Então, o desafio é esse, é a gente conciliar o tempo do espiritismo de dedicação com a nossa família. Isso prejudica a família? Eu entendo que não. Porque, sem dúvida nenhuma, o tempo que a gente dispõe para o espiritismo nos torna muito mais capacitados a tratarmos com a nossa família, não é verdade?
Verdade. Aí vem uma coisa muito importante que o Américo está dizendo. É a questão da coerência, né, que ele trouxe. Porque quando você é um espírita praticante, quando você leva a sério, você está dando exemplo para os seus filhos. e, na medida do possível, começar a levá-los o quanto antes. Tem gente que brinca, né? Ah, meu filho frequentava aqui desde a barriga.
Exatamente.
Sempre levar.
Sempre levar. E também, como conciliar, né, esse tempo? Utilizando o espiritismo para também levar os filhos para isso. Então, como se concilia ser pai e ser espírita? A casa espírita, por exemplo, que eu vou fazer palestra, que tem evangelização. Semana passada eu fui numa casa espírita. Enquanto eu estava na palestra, minha filhinha estava na evangelização.
Perfeito.
Então eu deixei de ser pai? Não. Pelo contrário. Eu melhorei a minha qualidade de pai, utilizando aquele tempo para levar a minha filha até a evangelização.
Com certeza, excelente.
Outra coisa que a gente faz todo dia, Ceira, lá em casa. Todos os dias, rigorosamente, eu e minha filha, a gente senta antes de dormir para estudar o evangelho.
Ai, que coisa boa.
A gente fecha. Minha filha, ela lê um livro em 20 dias.
Olha que beleza.
Os livros infantis, eu indico.
Peraí. Peraí, escutem, prestem atenção. Quantos anos tem sua filha?
Agora ela tem 5.
Tá vendo?
Fazemos isso desde 2 aninhos.
Vocês estão vendo, né?
Desde
é possível.
Desde 2 aninhos. A minha filha com 2 aninhos, a coisa mais incrível do mundo, e como vale a pena a gente estimular, né, os filhos. Com 2 aninhos eu li a história para ela de Jesus, né, do nascimento. E aí era uma história de uma bíbliazinha bem ilustrada, mostrava Maria num jumentinho sendo levada ali, né, por José, conduzindo, né? E aí eu perguntava à minha filha, o que está acontecendo, minha filha? Ah, eles estão levando Jesus. Mas para quê? Para ele nascer sem ninguém pegar ele, porque tem pessoas querendo prejudicá-lo. Minha filha, desde 2, 3 anos, ela já tem essa compreensão. Então, quanto mais a gente estimula os filhos nisso, mais eles conseguem evoluir. E hoje a gente está estudando um livrinho que é maravilhoso, por sinal eu já entrevistei o Luiz Rivas algumas vezes lá na TV Nova Luz, que é o Meu Pequeno Evangelho. É de autoria do Luiz Rivas. E também do Alan Mitchell, que é um grande amigo também. E esse livro, Meu Pequeno Evangelho, ele faz o quê? Ele, em várias lições, cada dia é uma lição, ele vai utilizando os personagens da Turma da Mônica para poder ensinar o Evangelho. E não é só esse, são vários livros, né, que a gente tem à disposição.
Mesmo,
se a gente for lá na FEB,
excelente,
por exemplo, tem uma sessão só ali na Avenida Passos, onde tem
Aproveitem para conhecer.
Tem uma sessão só de livro para criança. Então, meu filho, se eu ler, não vai entender. Óbvio, né? Que se eu pegar esse livro aqui, O Que é o Espiritismo, de Allan Kardec, um livro maravilhoso, por sinal, escolhi ele, porque muitas pessoas não leem. E esse livro aqui, se eu pegar e ler esse livro para minha filha, com essas letras todas, é bem provável que a minha filhinha desmotive. Mas se eu pego um livro infantil, espírita, evangélico, com imagens, né, que estimulem ali, esse aprendizado fica muito mais fácil. Então essa é uma forma de eu conciliar o meu tempo. Ao mesmo tempo, nós estamos nos preparando, porque eu uso isso para me preparar. Às vezes eu tenho alguma palestra, eu estudo junto com minha filha. Então essa é uma das formas que a gente tem de conciliar o nosso tempo com a nossa função de pai ou de mãe.
Perfeito. Tá vendo, gente? E aí, eu queria aproveitar. Nós estamos aguardando a participação de vocês, não se esqueçam. Porque quando você falou, porque é uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, a questão da coerência. E aí, não fica zangado não, tá bom?
Não
fica não. Mas, gente, eu não sei se você que está aí ouvindo, escutando, mas às vezes no centro espírita não é assim tão tranquilo.
Sobretudo quando acabam as reuniões, né?
Sabe o que acontece? Quando a gente desencarna, a gente sabe que a gente não muda, né? A gente sai do corpo, mas continua do jeitinho que a gente era ainda no processo evolutivo. Então, quer dizer, o que a gente ainda tem para trabalhar, a gente continua tendo para trabalhar. E no grupo espírita não difere. Às vezes as pessoas se contêm porque está lá. Isso era uma coisa. A outra, quando você estava falando...
Isso é importante só, Ceira, para não deixar passar esse gancho. É importante para a gente saber justamente a necessidade que a gente tem de não viver só o espiritismo. Porque estar lá se contendo porque estão ali, todos somos santos, não é o suficiente. A gente precisa sair e, quando eu estiver atravessando a rua do centro espírita, alguém me fechar e eu não elogiar a mãe daquele cidadão.
Exatamente, perfeito.
Porque senão não
adiantou nada. Exemplo. Exatamente, gente. E ó, uma coisa importante também, dentro do que a gente está conversando, né, e que ele está trazendo... se você aconteceu algum equívoco que te chateou, magoou, entendeu? Decepcionou, seja o que for, de sentimento negativo, lembre-se sempre, por favor, tá? Tô pedindo de todo o coração que aquela pessoa não é o grupo espírita. Não é o lugar que você está frequentando. Quer dizer, o lugar que a gente frequenta, ele é composto por vários voluntários, vários. Então não é porque um, às vezes, pisou na bola, um não tratou direito, um não acolheu, um não fez o que você estava esperando, tá? Não é porque aconteceu alguma situação que você não gostou, porque tem gente que some, que não vai mais. Tem gente que chega ao ponto de questionar a doutrina.
Nossa, Seira, isso é tão comum, né? Tantas pessoas conversam comigo. Eu falo, e aí, tá legal, tá firme lá no centro. Ah, não, saí de lá porque você acredita que eu vi uma pessoa que fez tal coisa lá dentro? Às vezes o dirigente, às vezes até um palestrante, que é óbvio, deveria se cuidar mais no que fala, no que faz, mas assim, é um erro daquela pessoa, sim, não do centro, sim, não da doutrina. Perfeito. E se nós quisermos utilizar desse argumento, né, dessa justificativa para sair do centro, na verdade a gente vai sair de todos, porque os centros são formados de seres humanos, perfeito, imperfeitos como nós, perfeito, e vez por outra vão fazer alguma besteira que vão nos dar um motivo. Então a gente tem que separar, porque alguém fez alguma coisa errada naquele centro, eu não vou abandonar a minha vontade de estar ali, né? Não vou, perfeito, abandonar aquilo.
Tem pessoas, eu conheço, que assim, mudam, seja de grupo de estudos, mudam de trabalho voluntário, vão para outra área, vão, frequentam um outro dia. Mas é entender que se naquele momento não é possível uma convivência pacífica, existem alternativas. E muitas casas têm atendimento fraterno. Você pode conversar sem identificar pessoas, se for o caso, mas normalmente o atendimento fraterno é para auxiliar, né? É para te ouvir e te orientar. Então, porque às vezes o outro é uma oportunidade enorme, enorme, quase um presentão com fita, assim, vou falar da cor que eu gosto e que é a cor da Rádio Rio de Janeiro, aquela fita linda azul, né, presente para você desembrulhar e para você se tornar uma pessoa melhor, né?
Exatamente, nós aprendemos, né, que ninguém é colocado, o Espiritismo, exatamente, fala isso pra gente, que ninguém é colocado na nossa vida por um acaso, aquele colega de trabalho, no seu trabalho profissional, aquele colega de trabalho no centro espírita, aquela pessoa, muitas das vezes, a espiritualidade fez todo um malabarismo para poder nos colocar exatamente com aquela pessoa que nós precisamos, muitas das vezes, transformar uma desavença do passado num sentimento pelo menos neutro, ainda que a gente não consiga sair dali morrendo de amores por aquela pessoa, mas só da gente desarmar um pouquinho, de diminuir, né, aquele sentimento tão ruim, transformar aquela relação numa relação mais tranquila, a gente já cumpriu o objetivo. Muitas das vezes, olha o que eu vou falar agora, isso aqui é grave, hein, Seira, revelação. Muitas das vezes a nossa missão não é nem naquele centro. Perfeito. Às vezes aquela pessoa que tirou a gente daquele centro era justamente a nossa missão ali. A gente encontrar aquela pessoa para a gente tentar fazer uma convivência melhor. E a gente sai do centro por conta daquela pessoa. Abandona o centro, que é algo terrível, e abandona aquela pessoa que é justamente a que a gente teria que conviver. Mas voltando, Seira, ao nosso assunto. Sim. Como a gente faz isso quando é dentro da nossa família? Tendo a certeza de que o Espiritismo nos ensina a cada dia ferramentas para a gente conviver com as pessoas, sejam elas fáceis ou difíceis. As fáceis, para a gente aumentar cada vez mais, né, a nossa amorosidade, as nossas qualidades, e as difíceis também, para que a gente desenvolva, como a Seira falou, a paciência, a tranquilidade. Então, ser pai e ser espírita, em primeiro momento, pode parecer que o Espiritismo tome tempo daquela convivência do pai ou da mãe com o filho, mas, em verdade, ela, ainda que tire um pouquinho do tempo, porque sempre tira, ela faz com que o tempo que a gente permaneça com o nosso filho seja um tempo de muito melhor qualidade,
com certeza,
né?
Absoluta.
Porque a gente acaba sendo muito mais preparado para aquilo. E eu sempre converso isso com as pessoas, amigos meus que tiveram filhos muito mais jovens, que hoje têm uma maturidade maior, e eu falo assim, como eu agradeço a Deus por eu ter tido filho agora, depois de 30 e tantos anos, não que esse é o objetivo da vida, eu tentei antes e não consegui. Ficaria também feliz se eu tivesse antes. Mas assim, o quanto eu sei que hoje a maturidade do Espiritismo, não minha, mas que o Espiritismo nos traz naturalmente quando a gente se dedica, o quanto isso ajuda na criação dos filhos, mas ajuda muito, muito.
É muito bom, e você já deu bons exemplos e ainda indicou livros, olha que coisa boa. Mas aí você falou uma outra coisa, que foi isso de você. De novo, a questão da coerência, né? Mas me lembrou uma história que eu não sei se você, mas eu acredito que a maioria das pessoas conheçam, né? Do palestrante que, quando desencarnou, estava numa situação assim, não tão boa, e viu uma pessoa passando uma situação muito melhor e foi reclamar. Vem cá, eu era o palestrante, eu falava para as pessoas, aquela pessoa ali, ela só escutava. Como é que ela pode estar numa situação melhor que eu? E aí a resposta, óbvia, né? Ela praticava.
Ela escutava e fazia, né?
Exatamente.
O palestrante estava ali fazendo.
Exatamente.
Falando sem fazer, né?
Então a responsabilidade, tudo que o Américo trouxe, né? De você ter uma postura dentro de casa, ou ter uma postura dentro do centro e outro fora, ou de você falar algo, ter um discurso assim belíssimo, mas não praticar,
faz muita diferença. Outra diferença que faz o espiritismo na nossa vida. O espiritismo, na medida que nos ensina, e não é o espiritismo revive os ensinamentos de Jesus, porque Jesus, há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos, já havia ensinado para a gente: buscai primeiro o reino dos céus e as suas coisas, e tudo mais lhe será dado, dizendo para a gente a importância de levar primeiro as coisas espirituais, depois as materiais, nos afastando do materialismo. Quando ele faz isso, ele nos ensina a pautar a relação dos pais com os filhos em cima da convivência, por exemplo. Mostra pra gente que é muito mais importante conviver com os nossos filhos.
Perfeito.
Do que dar presentes, entupi-los.
Perfeito.
De coisas
com
materiais.
Certeza.
Tanta coisa maravilhosa que o espiritismo ajuda, né?
Com
então,
certeza.
É assim, a dificuldade é grande de conciliar, mas eu acho que os pontos positivos são muito maiores.
Pois é, e aí lembrando, é difícil, e o bom de ser difícil é que não é impossível. E o Pablo também é pai, entendeu? Tem outras pessoas, tem muita gente que dá grande exemplo. Então, quer dizer, é possível, não tenha medo, não tenha receio, veja como, converse, escute, observe, porque às vezes o que um faz estimula a sua criatividade para que você faça alguma coisa específica, não precisa ser igualzinho. Mas você é uma pessoa única em todo o universo, seu filho também, mas sempre será a sua responsabilidade. E já está pertinho, ainda falta só um minutinho para a gente, assim, quer falar algo, desafiar o pessoal para depois do intervalo eles responderem?
Ah, eu queria muito.
Então
eu queria aproveitar esse intervalo para pedir a vocês aí de casa, de tudo isso que a gente falou, né? O que vocês acham? O que vocês têm praticado? Tem conseguido ter coerência? Você que é pai e mãe, tem lido livros espíritas, livros evangélicos com seus filhos? Queria que todo mundo participasse e contasse para sair aqui no chat. Se você tem lido livro espírita, se você tem levado a sua criança para evangelização, se quando o seu filho ou a sua filha faz alguma coisa de errado, você grita ou você consegue sentar e conversar, explicar que aquilo ali é errado, o que você de casa tem conseguido fazer. E além dos exemplos que nós trouxemos, né, de ler os livros com os filhos,
agora
de fazer...
Agora acabou.
Tá bom. O que você também tem feito?
Voltamos já, já.
A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.